Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Fiscalização apreende produtos irregulares em Parintins. Projeto Gente da 319 ouve mais de 500 moradores da localidade. IPAAN alerta para obrigatoriedade da carteira de pesca. E mecanização fortalece a agricultura familiar na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você. Iniciamos essa edição falando que uma fiscalização apreendeu cerca de 500 quilos de produtos irregulares em Parintins, no Amazonas. Durante as inspeções, foram verificadas as condições de armazenamento, habitat e procedência de cada produto apreendido. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Cerca de 500 quilos de alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene foram retirados de circulação durante fiscalização da vigilância sanitária em estabelecimentos comerciais de pequeno, médio e grande porte de Parintins. Segundo a Vigilância Sanitária, os produtos apresentavam irregularidades que poderiam comprometer a segurança dos consumidores. Durante as inspeções, foram verificadas as condições de armazenamento, validade, procedência e comercialização dos produtos. A coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, reforçou que os consumidores também podem ajudar a identificar problemas nos estabelecimentos.
Nós aproveitamos o espaço para reforçar a orientação para a população quanto à qualidade dos alimentos, qualidade desses produtos, né, que estão em circulação na cidade, que a população verifique o prazo de validade, o acondicionamento, assim como possíveis adulteramentos. Podem entrar em contato através do Disque Denúncia. Nós estamos à disposição nesses canais. A Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária verifica todas as denúncias que são encaminhadas. Uma vez que esses produtos são detectados no comércio, eles são retirados.
Elaine Pires também orientou os comerciantes sobre a necessidade de manter os produtos dentro das normas sanitárias e alertou que, em caso de irregularidades, outras medidas podem ser adotadas contra os estabelecimentos responsáveis.
Nós também aproveitamos para reforçar a orientação com os comerciantes, que verifiquem seus estoques, verifiquem seus produtos, o acondicionamento, evitem o adulteramento do prazo de validade. Mais uma vez, nós reforçamos que, se for detectado essas inconformidades, os produtos são retirados, né? Todos os produtos que foram apreendidos, né, foram levados ao aterro sanitário para a realização do descarte de forma adequada.
Denúncias sobre produtos ou estabelecimentos em situação irregular podem ser feitas pelo número 98253-0013. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas realizou o primeiro mapeamento de comunidade da BR-319 como parte do projeto Gente da 319. As equipes percorreram 5 localidades para identificar demandas fundiárias e impactos do isolamento geográfico. Mais de 500 moradores das comunidades de Purupuru, Araçá, Cristolândia, Igapuaçu e Realidades foram ouvidos pela equipe do Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário, no MARF, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPE Amazonas. As audiências públicas realizadas nas últimas 2 semanas tiveram o objetivo de listar as demandas fundiárias e abordar os impactos do isolamento geográfico para os cidadãos daquela região. O defensor público Tiago Rosas, coordenador do Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário da DPE Amazonas, explica como foi a incursão em 2 das 5 comunidades visitadas.
Iniciamos a nossa jornada passando pela comunidade do Igapuaçu, onde fizemos uma audiência pública de mediação entre as partes envolvidas numa obra pública de construção da ponte sobre o rio Igapuaçu. Colhemos vários depoimentos com relação ao interesse daquelas famílias que estão lá há décadas também. Seguimos viagem, paramos em Realidade, que é uma comunidade, que é um distrito do município de Humaitá, com mais de 8 mil pessoas, que também tem um grande interesse em relação fundiária. Essas pessoas colocaram para nós em audiência pública que possuem interesse porque querem produzir mais, querem trabalhar. Encontramos um povo muito bom lá, um povo honesto, um povo de bem, trabalhador, mas que tem um desejo, uma sede de crescer, de se desenvolver. E o principal obstáculo obstáculo deles é a falta de documento das suas terras.
Ainda segundo o defensor público, a ação possibilitou uma parceria além dos limites do estado do Amazonas para o avanço do projeto nos próximos anos.
Avançamos até Porto Velho para firmar a parceria com a Defensoria Pública de Rondônia, para que ela passe a integrar o projeto junto conosco, porque também existem muitas terras da BR-319 no estado de Rondônia. Muitas comunidades também em ocupação irregular no estado de Rondônia, dentro da BR, e eles que têm atribuição constitucional. Então, firmamos parceria para atuação conjunta dessas áreas e também parceria logística para nossa vinda aqui nos próximos atendimentos nos próximos 3 anos.
A segunda etapa do projeto prevê atendimento jurídico e social com coleta de documentos e mediação de conflitos no processo de regularização dos imóveis. Com produção textual de Nuno Lobo. Representantes de comunidades da Amazônia constroem soluções colaborativas para ampliar o acesso à energia elétrica. Primeira oficina de imersão e capacitação reuniu cerca de 50 organizações na Resex Tapajós Arapiuns para simular modelos de governança e inovação aberta de soluções para a universalização do acesso à energia. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Cerca de 70 participantes de 50 instituições, como representantes de comunidades, governo, distribuidoras de energia, academia, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e empresas, se reuniram em comunidades da Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, na primeira oficina de imersão e capacitação do Sandbox Regulatório Energias da Floresta. A iniciativa, promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA, com o apoio do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento, teve como objetivo a construção coletiva de soluções para a redução da pobreza energética e o acesso à energia elétrica pública e de qualidade para quem vive em locais remotos, principalmente da Amazônia. Vinícius de Oliveira da Silva, pesquisador do IEMA, relata que a oficina de capacitação surge a partir de uma necessidade do sandbox regulatório da floresta, justamente para testar e simular dentro desse ambiente, ou seja, das comunidades onde as demandas energéticas surgem.
Essa oficina de capacitação, ela surge na necessidade de, dentro do sandbox regulatório de energia da floresta, testar, simular dentro do ambiente onde as demandas energéticas, né, por acesso à energia, por melhoria da qualidade da energia, são evidentes, né? Então, a necessidade de ir até um local, de estar com essas comunidades, conhecer os problemas e, a partir desses problemas locais e reais, e junto com as pessoas da comunidade, se pensar possíveis soluções para atender essas demandas energéticas dessas comunidades.
A escolha da Resex Tapajós Arapiuns, uma das primeiras unidades de conservação extrativista criada no estado do Pará para a realização da oficina, foi justamente por ter comunidades que ainda não têm um acesso público à energia. Ou se tem, são sistemas individuais. É o local onde tem os diversos problemas que o sandbox pretende atuar, como pontua Vinícius.
No caso da Resex Tapajós Arapiuns, dentro das comunidades, ela acabou sendo escolhida por diversos fatores, né? Na Resex Tapajós Arapiuns tem regiões que não têm acesso público à energia, tem regiões que têm acesso público à energia por rede, outras regiões que recebem acesso público por sistemas individuais, né, painel solar individual, por unidade, por cada casa tem o seu sisteminha, tem comunidades que receberam projetos pilotos, que testaram soluções ali de atendimento energético também nessas comunidades, que não do serviço público, mas, por exemplo, comunidades que receberam sistema de energia ali do Saúde e Alegria. Então, foi escolhida como um local onde tem os diversos problemas que o sandbox pretende atuar, melhorar e agir sobre os problemas do acesso à energia.
Para Ana Lúcia Amaral, da comunidade de São Miguel e também da Associação de Turismo e Artesanato de Base Comunitária Arte Palha, essa oficina chegou no momento oportuno, pois a comunidade se mantém com o gerador de luz e a distribuição também de uma concessionária através da energia solar, mas essa energia é com limitações.
Essa imersão, ela teve uma grande relevância para nós como comunitários e chegou no momento oportuno também aqui na nossa comunidade, porque aqui nós temos gerador de luz aqui na comunidade. Ele funciona das 19 horas até as 22h30. Então, a Equatorial se fez presente aqui já no nosso território com uma energia de placa solar. Entretanto, essa energia de placa solar, ela só vem com 80 kW. Ou seja, é uma energia que não supre todas as necessidades que nós gostaríamos que ela suprisse.
Ana destaca ainda que o diferencial dessa imersão foi justamente estar com os atores que vão solucionar ou efetivar políticas públicas de acesso à energia nas comunidades.
Pela primeira vez, a gente recebeu realmente aqueles que podem fazer a diferença diferença com o setor energético na nossa região, que uma das regiões que não tem energia ainda, né? Energia de gerador é o que temos nas comunidades aqui da Resex, tá? Essa visita, essa imersão, eles vieram realmente verificar, eles visitaram a casa das pessoas, a casa das pessoas que trabalham com marcenaria, casa das pessoas que trabalham ainda na produção da farinha, né, farinha de mandioca.
Durante a imersão, os participantes foram divididos em 6 grupos de trabalho para discutir desafios estratégicos da construção dos pilotos, autogestão comunitária, uso produtivo da energia, operação e manutenção, modelos alternativos de cobrança, infraestrutura comunitária e financiamento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pedral do Lourenção é declarado Patrimônio Nacional.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E com a temporada de pesca esportiva em andamento, o IPAAM alerta para a obrigatoriedade da carteira de pesca e do cumprimento das regras para a captura de espécies no Amazonas. O órgão alerta ainda que a regularização não é a única exigência. As informações com Yuri Bezerra.
O período de pesca esportiva no Amazonas ocorre entre agosto e maio e reforça a importância de pescadores e empreendimentos que atuam na atividade cumprirem as regras ambientais. Embarcações, pousadas e empresas que hospedam ou transportam pescadores esportivos precisam estar regularizadas junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O analista ambiental da Gerência de Controle de Pesca do IPAAM, Gelson Batista, explica que os empreendimentos devem obter o certificado de registro de pesca, documento exigido para a regularização da atividade.
Trabalhamos com a parte da regularização ambiental de empreendimentos que trabalham com a pesca amadora, pesca esportiva dentro do estado, sejam eles embarcações ou locais que hospedam e também transportam pescadores esportivos. Esses empreendimentos precisam ter um documento chamado CRP, que é o Certificado de Registro de Pesca, e esses empreendimentos precisam dar entrada nessa documentação visando a regularização ambiental.
De acordo com o IPAAM, empreendimentos que atuam sem a documentação exigida estão sujeitos às penalidades previstas na legislação ambiental. Para as embarcações, o órgão exige documento de regularidade expedido pela Capitania dos Portos. Já as pousadas precisam possuir licença de operação emitida pelo Instituto.
Empreendimentos que operam, que atuam na pesca esportiva sem a devida regularização ambiental, eles podem estar sofrendo as penalidades, assim como o pescador. Quem faz atividade de pesca amadora, seja ela recreativa ou esportiva, também tem que estar retirando a sua carteira de pesca para estar exercendo a atividade. E essa carteira pode ser feita também no site do IPAAM. A pessoa pode fazer isso online, dar entrada no sistema, super simples e fácil, e consegue estar gerando a sua carteira e estar fazendo a sua atividade de pesca sem estar infringindo a legislação ambiental.
O órgão alerta que a regularização não é a única exigência. O pescador também precisa respeitar as regras de captura de cada espécie, como tamanho mínimo e períodos de proteção.
E atualmente no estado, o que nós temos de peixes relacionados ao defeso é o pirarucu, que tem uma legislação específica para o ano todo dentro do estado do Amazonas. E algumas espécies que tem que ser respeitada na natureza com tamanho mínimo de captura. captura, como por exemplo o tambaqui, que o tamanho mínimo de captura é 55 centímetros, os peixes oriundos da natureza.
Com o aumento da movimentação de pescadores durante o período de pesca esportiva, o cumprimento das regras é fundamental para evitar infrações e contribuir para a conservação dos estoques pesqueiros e dos rios do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Escola Estadual Indígena José Lamano participou de uma mobilização na terra indígena São Marcos, em Roraima. O evento reuniu toda a comunidade em defesa dos direitos originários e dos territórios tradicionais. Confira com Luana de Oliveira.
A Escola Estadual Indígena José Lamano participou de uma mobilização indígena na terra São Marcos, em Roraima. O encontro reuniu estudantes, lideranças, mulheres, jovens e representantes de comunidades indígenas para discutir a defesa dos direitos originários e dos territórios tradicionalmente ocupados. A participação dos alunos destaca o envolvimento da juventude indígena nas discussões que afetam diretamente suas comunidades. Para eles, a defesa do território está relacionada à preservação da cultura, da língua, da memória, da identidade e dos modos de vida tradicionais. A mobilização ocorre após uma série de ações realizadas em Roraima, durante a Semana dos Povos Indígenas. Os atos reuniram comunidades indígenas em diferentes momentos para chamar atenção para questões relacionadas aos direitos territoriais, à preservação cultural e às demandas dos povos originários. As manifestações reforçam a participação de diferentes gerações no debate, incluindo jovens e estudantes indígenas, que também passaram a ocupar espaços de discussão e mobilização em defesa de seus territórios. A discussão sobre os direitos territoriais indígenas também esteve presente em mobilizações realizadas em Brasília. Entre as pautas está o marco temporal, tese que utiliza 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, como referência para o recebimento de terras tradicionalmente ocupadas. Povos indígenas e organizações contrárias à tese afirmam que esse critério pode desconsiderar a história de comunidades que foram expulsas, deslocadas ou impedidas de permanecer em seus territórios antes de 1988. O tema permanece entre as principais discussões relacionadas aos direitos territoriais indígenas no país. Nesse contexto, a participação da Escola Estadual Indígena José Lamano reforça a relação entre educação, identidade e território. Ao envolver estudantes em mobilizações e discussões sobre seus direitos, as comunidades também contribuem para que conhecimentos, tradições e valores sejam preservados pelas novas gerações. A presença da juventude indígena nesses espaços mostra que a discussão sobre território não se limita ao presente, mas também envolve o futuro das comunidades e continuidade de seus modos de vida. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pedraldo Lourenção é declarado Patrimônio Nacional por comunidades que resistem ao plano de explodir berçário de peixes. Comunidades do Rio Tocantins realizam tombamento popular e vão protocolar pedido oficial ao IPHAN para reconhecimento dos valores históricos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Em um ato histórico, comunidades ribeirinhas, pescadores, quebradeiras de coco e agricultores familiares realizaram um tombamento popular do Pedral do Lourenção, trecho rochoso de 43 quilômetros do Rio Tocantins, considerado berçário de peixes e ameaçado por um projeto federal de derrocamento com explosivos. O projeto do governo federal prevê a abertura de um canal de navegação que permita a passagem de grandes comboios de carga, transportando principalmente grãos e minérios, mesmo durante os períodos de estiagem. De acordo com o cronograma previsto, a expectativa é de que o uso de explosivos na região tem início em 2027. A iniciativa das comunidades conta com o apoio de organizações sociais e ambientais e se apoia também o acúmulo de pesquisas conduzidas há anos por pesquisadores e instituições científicas sobre o Pedral e o Rio Tocantins, documentando sua sociobiodiversidade, seus modos de vida e suas particularidades históricas e arqueológicas. Nas últimas semanas, um grupo de arqueólogas do Museu Paraense Emílio Guelde e da Universidade Federal do Oeste do Pará esteve em campo para realizar vistorias e levantamento em 4 comunidades do entorno do Pedral, reunindo novos elementos para o pedido de tombamento. Uma das pesquisadoras é Daniela Ferreira, que relata sobre esse processo de pesquisa nas comunidades.
está aqui já há alguns dias fazendo esse trabalho coletivamente, né? Não podemos visitar todas as comunidades, mas a gente quer dizer que a pesquisa está só começando, que a gente vai avançar, é daqui para frente. A gente está começando agora a conhecer mais vocês. E aqui é um passinho, né? Esse tombamento popular é muito importante. Essa movimentação, essa mobilização, essa energia que vocês trazem de proteção, isso é o que garante que o território permaneça vivo e que vocês permaneçam vivos nesse território, né? Então, agora que vocês têm o tombamento popular, que vocês reconhecem, vocês estão dizendo para o mundo que esse lugar é importante.
Nos próximos dias, comunidades protocolam também no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, um pedido formal para que o complexo seja reconhecido por seus valores históricos, arqueológicos, paisagísticos e etnográficos. Pela legislação brasileira, qualquer pessoa ou organização pode solicitar ao IFAM o tombamento de um bem, inclusive de monumentos, sítios e paisagens. A pesquisadora Daniela destaca a importância desse tombamento para as comunidades.
Agora que vocês têm o tombamento popular, que vocês reconhecem, vocês estão dizendo para o mundo que esse lugar é importante. Então a gente vai atrás agora de que o Estado também reconheça esse lugar. Para a gente agora ir para a força do Estado, para garantir que o Estado reconheça o complexo arqueológico, etnográfico, paisagístico, histórico do Pedral do Lourenção como patrimônio cultural brasileiro. Então agora, com os dados, a gente vai ficar alguns dias aí ainda trabalhando com os dados que a gente coletou em parceria com os pesquisadores parceiros, por exemplo, a professora Cristiane, que já tem muita informação, o professor Paulinho, Paulo Ricardo, a professora Akama, lá do Museu Guelt, né? Então a gente está unindo forças para construir um documento bem bonito, bem completo, para a gente encaminhar para os órgãos, né, de proteção do patrimônio cultural no Brasil, para garantir que tenha um processo administrativo correto.
O reconhecimento parte da relação entre as formações rochosas e os modos de vida desenvolvidos há gerações nas comunidades do Tocantins. Na Vila Santa Terezinha do Itaiuri, onde começa o Pedral, vivem cerca de 130 famílias, em sua maioria pescadores artesanais. O complexo também funciona como berçário e habitat de peixes, e suas fendas, corredeiras, remansos e trechos profundos oferecem abrigo a espécies que dependem dos ambientes rochosos do Tocantins. Cerca de 200 pessoas participaram do tombamento popular, que reúne moradores de comunidades do Tocantins e representantes de outras bacias amazônicas ameaçadas por projetos de transformação dos rios, como Tapajós e Madeira. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Jornal Amazônia é notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Mecanização fortalece a agricultura familiar na Amazônia, mas alto custo ainda limita o acesso. Agricultoras do estado do Pará relatam melhorias no cultivo e produção. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A agricultura familiar garante boa parte da produção de alimentos que chegam à mesa da população brasileira. E cada alimento, a exemplo da macaxeira, mandioca, batata, frutas e hortaliças, requer cuidados específicos no preparo do solo e cultivo. Para isso, muitos trabalhadores rurais ainda mantêm o trabalho braçal, enxadas nas mãos, foice e outras ferramentas. Porém, com os efeitos das mudanças climáticas e o avanço de tecnologias para o campo, essa realidade tem mudado. No entanto, muitos agricultores ainda enfrentam dificuldades devido à falta de acesso a tecnologias e equipamentos modernos. E a mecanização agrícola surge como uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Para Rivonete Ferreira, agricultora no projeto de assentamento PA Ituqui, na região do Planalto Santarino, a utilização de algumas máquinas melhoraria muito a produção e o trabalho com a agricultura familiar em sua comunidade.
Com certeza, com pequenas máquinas a gente consegue melhorar nossa produção, nosso trabalho, porque hoje nós ainda trabalhamos com aquela forma da enxada, né, do enxadeco, do teçado. Hoje a gente já tem uma máquina estil para fazer roçagem. Então essa máquina ajuda muito na limpeza. E eu acredito que se tivesse pequenas máquinas para ajudar na mecanização da terra, seria um ponto que ia ajudar muito na nossa agricultura. Com certeza ia dar muito certo, porque o tempo que a gente está fazendo leira com enxadeco na máquina pequena seria muito mais rápido. Então eu acredito que vinha para ajudar bastante o agricultor, sim.
Apesar dos benefícios, a mecanização enfrenta barreiras, como alto custo de aquisição. Muitos agricultores não conseguem comprar máquinas devido ao preço elevado. E também o acesso aos programas de financiamento, que nem sempre chegam às comunidades rurais mais afastadas. Na comunidade de Joneia Pereira, agricultura familiar em Santarém, eles utilizam um motocultivador que faz o preparo da leira para a plantação do jambu. O equipamento foi doado através de um projeto da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR.
Nós temos lá um motocultivador, né, que ele faz o preparo da leira para estar plantando o jambu. A gente tem sim na comunidade, que foi um projeto da MTR, né, que foi doado lá para o polo para fazer o trabalho das mulheres.
O uso dessas máquinas permite cultivar maiores áreas em menos tempo, o que reduz o esforço físico. A mecanização, em alguns casos, diminui gastos com a mão de obra e perdas na colheita. Mas o outro ponto, que é bastante essencial, é como utilizar essas máquinas e também o apoio técnico para melhorar a qualidade das produções. A propriedade de Vera Alícia Pereira, localizada em Bioterra, no Pará, tem recebido apoio do projeto Bioma Amazônico, uma iniciativa do SEBRAE, que inclui ciência, inovação e saberes tradicionais para fortalecer a bioeconomia amazônica. Dentro do projeto, elas receberam um motocultivador, um tratorito, que os auxilia em suas produções. Vera Alícia destaca que, ao longo do acompanhamento desse trabalho técnico, já pode observar melhorias dentro de sua propriedade.
Como a gente já tinha uma experiência assim de plantar, né? Mas não com certo cuidado, com técnico, aí com a vinda do SEBRAE, ele trouxe o técnico para acompanhar, né? São 10 mulheres que foi contemplada com o projeto. E então já estamos com um ano, né, que a gente está tendo esse acompanhamento. Então a gente viu a diferença do trabalho que a gente fazia antes, né, sem acompanhamento, com o trabalho que o técnico vem oferecendo. A melhoria dentro das propriedades já está sendo visível, né?
Aparentemente a mecanização tem se tornado uma realidade acessível. Porém, é necessário políticas públicas que incentivem o crédito e ofereçam máquinas para pequenos produtores, o apoio de cooperativas e de associações rurais que compartilham equipamentos entre os agricultores. E também a inovação tecnológica voltada para máquinas menores e mais adaptadas às propriedades familiares e que podem preservar e manter a proteção da biodiversidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Nesta semana, a irmã Maria Irene Lopes dos Santos, secretária executiva da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, defenderá sua dissertação de mestrado que apresenta um estudo teológico pastoral da categoria Rede à luz da eclesiologia presente no Magistério do Papa Francisco. Orientada pelo professor Dr. Abimar Oliveira de Moraes, a dissertação foi realizada no Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A autora dedica a dissertação aos povos da Amazônia por sua resistência, esperança e cuidado da casa comum. E a memória do cardeal Cláudio Rumes, que dedicou grande parte de sua vida à defesa dos pobres, dos povos originários e da criação. A dissertação analisa a categoria rede à luz da eclesiologia do Papa Francisco e suas implicações para a organização da igreja na Amazônia a partir da incidência pastoral da REPAM. A pesquisadora recorda que, embora não se constitua um conceito eclesiológico sistematizado pelo Papa Francisco, a categoria rede encontra fundamento em princípios como comunhão, sinodalidade, corresponsabilidade, participação do povo de Deus, missão compartilhada, opção preferencial pelos pobres e cuidado da casa comum. Orientada pela pesquisa documental, o estudo reconstrói a criação da REPAM e examina sua identidade, organização e atuação marcante na preparação do Sínodo da Amazônia. De acordo com a pesquisadora, a experiência da REPAM evidencia a articulação entre igrejas locais, organismos eclesiais, carismas, ministérios e povos amazônicos, favorecendo processos de escuta, participação, discernimento e cooperação. Conclui-se que a organização da rede pode favorecer a comunhão eclesial quando é enraizada no Evangelho, vinculada às igrejas locais, aberta ao protagonismo dos povos e orientada pela missão, sistematiza a pesquisadora. Por fim, irmã Irene afirma que a Repã não é um modelo acabado, mas contribui para formas de presença eclesial mais sinodais, participativas e territorialmente articuladas na Amazônia. Em breve, o texto completo estará disponível para leituras e análises. Um grande abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.521 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja, João Carlos Moraes e Nuno Lobo. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite. Música.